generosa e digna. Oxum é a rainha de todos os rios e cachoeiras. Vaidosa é a mais importante entre as mulheres da cidade. A Yalodê é a dona da fecundidade das mulheres, a dona do grande poder feminino. Oreiê, mamãe Oxum! Saravá, povo do Axé, eu sou Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje, a gente vai falar de um orixá que é bastante conhecido, bastante amado. Nós vamos falar da deusa do amor, da senhora da fertilidade e da fecundidade. Nós vamos falar da dona do ouro, Oxum, minha mãe de cabeça. Oreiê, mamãe Oxum. Sobre Oxum, na Nigéria, mais precisamente em Ijexá, Ijebu e Oxobó, corre calmamente o rio Oxum, morada da mais bela Yabá, a rainha de todas as riquezas, a protetora das crianças, a mãe da doçura e da benevolência. Oxum é a segunda esposa de Xangô e representa a sabedoria e o poder feminino. Além disso, é vista como deusa do ouro e do jogo de búzios. Então, em algumas lendas, a gente vê Oxum, né, como sendo a segunda esposa de Xangô, aquela que enganou Obá e fez com que ela arrancasse uma das orelhas para colocar no Amalá, nesse tanque, é bastante conhecido pelas pessoas que já estão dentro da religião. Oxum engana Obá porque Obá se sente preterida por Xangô. Ela é uma das únicas mulheres que ele não procura, que ele não tem nenhum tipo de afeto. E aí ela, apaixonada, ela tenta conquistar Xangô e ela pede dicas para Oxum, porque Oxum é uma das esposas de Xangô e é a esposa que ele tem bastante afeto, bastante carinho. E Oxum prega uma peça em Obá para enganar ela. Ela fala que para conquistar Xangô, Obá precisa fazer um amalá e que tem um segredo no amalá que ela entrega para Xangô, que seria uma parte da orelha. Uma parte da orelha dela. Então, Obá vai lá, arranca uma orelha e coloca no amalá. E quando ela entrega para Xangô, a única coisa que ele sente é nojo. Oxum também é a deusa do ouro, ela se veste de ouro, ela está sempre adornada com muito ouro e também é do jogo do búzios. Esse é um presente que ela recebe de Exu em um Itã. Ela recebe de Exu o dom do oráculo através do jogo de búzios. Ela é mãe de Logun Edé, filho que ela teve com Oxóssi, dança ao som de Ijexá, tem uma grande ligação com a Zeami, inclusive é uma delas, considerada uma grande mãe, que representa toda a essência do poder feminino na Terra. Tem inclusive um Itã que deixa isso bem especificado, que os orixás estavam aqui no Aie e eles passaram a dominar, né, e direcionar o futuro dos homens. Só que só os orixás orobôs, que são os homens, que comandavam. Então eles faziam as reuniões, decidiam o futuro, e Oxum não gostou muito disso. E aí ela simplesmente cortou toda a fecundidade do planeta. Então as mulheres não engravidavam mais, as plantas não nasciam, as nascentes de água morreram. E aí, preocupados com isso, os orixás foram atrás de um babalaô e ele falou que eles tinham causado a fúria em uma orixá que era responsável por tudo isso e que eles precisavam convidar ela para participar das decisões que eram tomadas em relação ao futuro do homem. E então Oxum é convidada a participar do conselho dos orixás. E aí ela se torna Yalodê. Oxum é a deusa mais bela e mais sensual do Candomblé. É a própria vaidade. Dengosa, formosa, paciente e bondosa. É a mãe que amamenta e ama. Inclusive, um de seus oriquis, visto com mais atenção, revela o zelo que Oxum tem por seus filhos. Nesse oriqui, eu vou ler aqui para vocês. Então, o primeiro filho de Oxum chama-se Idê. É uma verdadeira joia, uma argola que cobre todos os iniciados de Oxum. Todos eles devem colocar essa argola nos braços. Oxum não vê defeitos nos seus filhos, não vê sujidade. Seus filhos para ela são verdadeiras joias e ela só consegue ver o seu brilho. É por isso que Oxum é a mãe das crianças, os seres mais inocentes e sem maldade. Ela zela por eles desde o ventre até que adquiram a sua independência. Seus filhos, ou melhor, as suas joias, são a sua maior riqueza. E falando em filhos, vamos falar um pouquinho da característica dos filhos de Oxum. Filhos de Oxum normalmente dão muito valor à opinião pública. Fazem qualquer coisa para não chocar, preferindo contornar as diferenças com habilidade e diplomacia. São muito obstinados na procura dos seus objetivos também. É o arquétipo daqueles que agem com bastante estratégia. Normalmente o filho de Oxum não é aquele que vai para a guerra de frente, ele não é a linha de frente, não é o guerreiro, né? A guerreira é aquela pessoa que é mais contida, mas não menos perigosa, no sentido de que tudo aquilo que ela deseja vai conseguir através de estratégia, vai planejar, vai olhar meticulosamente para cada detalhe até chegar numa estratégia que faz com que conquiste aquilo que deseja. Atrás da imagem de um filho de Oxum esconde-se uma forte determinação e um grande desejo de ter ascensão social, de crescimento. Tem uma certa tendência a ser bem-humorado e risonho. Gostam de festas, vida social e de alguns outros prazeres que a vida possa lhe oferecer. São bastante discretos em relação a relacionamentos, não gostam que fiquem sabendo ou de que falem sobre seus relacionamentos. Tem a tendência a não se desesperar por paixões impossíveis, por mais que gostem de alguém, o amor próprio sempre vai ser muito maior. Então, raramente a gente vai ver um filho ou filha de Oxum se arrastando atrás de alguém ou desesperado por causa de um amor. Essa pessoa sempre vai parar para pensar nela e vai dar mais importância a ela do que ao outro, o que não é errado, porque tem um amor próprio muito grande. Então, não que eles sejam narcisistas, mas eles sempre vão se amar em primeiro lugar. A graça, a vaidade e elegância têm uma certa preguiça, um charme e a beleza definem os filhos de Oxum, que também, assim como a sua mãe, gostam de joias, perfumes, roupas que sejam vistosas e tem um bom gosto para tudo que é muito bom e que normalmente é muito caro. O lado espiritual é muito aguçado, talvez até por isso algumas das maiores ialorixás da história do candomblé tenham sido ou sejam de Oxum. Então são pessoas que têm uma mediunidade muito apurada, uma intuição, uma visão muito apurada, e tudo isso vem trazido pela sua mãe, que, assim como eu falei anteriormente, é uma das Yami, é a Yalodê. Então todo o poder de Oxum, toda a força espiritual desse orixá reverbera totalmente na mediunidade dos seus filhos. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Falando em Umbanda, espero que vocês tenham gostado. Como eu gosto de frisar bastante em todos os programas, todo o conhecimento que eu passo aqui é baseado naquilo que eu aprendi, naquilo que eu vivenciei. Isso não quer dizer de forma alguma que esse seja o único conhecimento, que seja a verdade absoluta. Cada casa tem o seu tempero, né? Cada panela tem o seu tempero e a sua mistura. Eu respeito a todos, a única coisa que eu peço é que eu também seja respeitado. Não deixem de seguir as minhas redes sociais. No Instagram arroba Henrique de Oxóssi, arroba CP Umbanda, arroba Vozes do Orum, arroba Rezadores de Oxóssi também, trabalho que eu faço com a Ayahuasca junto com meu irmão Léo. No YouTube, canal Cantando para Umbanda, a gente está um pouco parado agora, mas já estou trabalhando para poder retornar, postar toda terça-feira um ponto novo, sempre intuições trazidas pelos guias para mim, então são pontos recebidos da espiritualidade, trazidos à luz da terra para que todos possam escutar e aqueles que gostarem, que sentirem, cantar nos seus terreiros, cantar para os seus guias e orixás. Tenha uma ótima semana e até a próxima. Que Oxum abençoe a todos nós com muita prosperidade, muita fartura, muita fecundidade nas nossas vidas para tudo que a gente se propuser a fazer. Axé.
Meu escudo é minha fé.
Saravá Umbanda!
Saravá
Umbanda!
Salve!